Começa agora a Central Autônoma, o seu boletim semanal com a voz dos movimentos sociais.
Central 3. Central 3.
Olá, ouvintes. Estamos aqui para mais um Central Autônoma, 37ª edição. Eu sou o Gabriel Brito e estou ao lado do Leandro Yamin, aqui do meu lado.
Tudo bem, Gabriel?
Tudo ótimo, Leandro. Como é que você vai? Como é que,
eu vou bem. Vai? Paulo Júnior não pôde estar. E quando Paulo Júnior não está, eu substituo, mas não à altura, claro.
Verdade. Nosso camarada Paulo Júnior está fora dessa semana, mas continua conosco, é claro. E hoje eu tenho aqui no nosso programa Leonardo Péricles, que faz parte das ocupações urbanas do Isidoro, região de Belo Horizonte, que tem agora no momento 3 diferentes ocupações que podem, sob risco de despejo, como já se noticia por aí, e no momento que ocorre também uma briga judicial para conduzir da melhor forma possível, ou não, né, depende do que acontecer, esse despejo. Tudo bem, Leonardo?
Tudo bem.
Muito obrigado por participar. Eu já começo te perguntando em que consiste, né, esse chamado Resiste Isidoro, que se refere a uma região de Belo Horizonte, como eu disse no começo, onde temos 3 ocupações urbanas ameaçadas de despejo. Como é que você pode contar para a gente do Isidoro?
Olha, então, primeiro é assim, eu faço parte da coordenação nacional do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, um movimento nacional, atuamos hoje em 3 estados do país. A nossa atuação aqui na região do Isidoro, que a gente fala que é uma região de Belo Horizonte, da Mata do Isidoro, é uma região com cerca de 9,5 milhões de metros quadrados. É a última região inteira, assim, de grande extensão não habitada, né, aqui em Belo Horizonte. E tem um projeto já de muito tempo de criar, de tornar essa região uma região de prédios de luxo, né, de apartamentos de luxo. Desses 9,5 milhões de metros quadrados, 3,5 milhões pode ser usado para construção, né, de, respeitando a legislação, para construção de moradias, né? E no período das jornadas de junho de 2013, né, ali mais no final de maio, aconteceu a primeira ocupação, lembrando que essas ocupações não foram feitas por nosso movimento, por nenhum movimento. Foram naquela processo de mobilizações que viveu o Brasil, de grande levante de massas, né? Houveram primeiro, no final de maio, a ocupação Rosa Leão, com 1.500 famílias nessa região. Logo dia 6 de junho apareceu a ocupação Esperança, então dia 6 de junho estava tendo uma manifestação no Brasil inteiro, né? Uhum. Naqueles mesmos dias. Tanto que a gente ficou sabendo dessas ocupações durante a jornada de junho, que a gente estava participando das manifestações, a gente ficou sabendo que tinha tido ocupação no Isidoro. E logo em julho aconteceu a ocupação Vitória. Essa Esperança tem um pouco mais de 2.500 famílias. E a ocupação Vitória com um pouco mais de 4.500 famílias. Então, dá em torno de 8 mil famílias essa região. Então, foi assim, é muito interessante que uma parte do movimento urbano estava nas ruas e essa parte com parcela mais reduzida, com renda de 0 a 3, em especial de 0 a 1,5 salário mínimo, estava fazendo ocupação aqui em Belo Horizonte. Digamos assim, o produto mais autêntico da jornada de junho. Essa parcela de renda foi fazer ocupações aqui em Belo Horizonte. Então elas existem há mais de um ano, né? E é um processo de luta que passou a se configurar, porque o poder público, no primeiro momento, em julho de 2013, a gente fez uma ocupação histórica aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, o MLB e outros movimentos, como as Brigadas Populares, que é um outro movimento que acompanha também essas ocupações. Nós organizamos uma ocupação no prédio da prefeitura, no gabinete do prefeito. E foi interessante porque nós conseguimos pressionar a prefeitura, porque já existem outras ocupações anteriores a essa, e a gente já estava lutando para regularizá-las, para que elas tenham direito à ligação de água, luz, rede de esgoto, que elas fossem urbanizadas, né? Que já apresentam projetos urbanísticos, já estão consolidadas e tal. e que já somavam mais de 5 mil famílias nessa situação. É, foi interessante porque quando a gente fez esse ato, a gente conseguiu salvar, em princípio, quando ainda era bastante frágil, a primeira ocupação, a Rosa Leão, que ela foi pautada na manifestação, no processo que a gente fez de ocupação da prefeitura. Logo depois disso, a prefeitura, alguns meses depois, rompe a negociação, não só não urbanizou as ocupações mais antigas, no caso a Eliana Silva, que tem a Dandara, Camilo Torres, Irmã Dóge, ocupações mais antigas aqui, né, em Belo Horizonte, em regiões variadas de Belo Horizonte. Não só rompeu o acordo com essas, como também com essas ocupações da região, em especial Rosa Leão, que é a mais antiga, lá no Isidoro. Então, a partir disso, iniciou-se uma verdadeira jornada de mobilizações para que a gente conseguisse impedir os despejos. E a gente conseguiu adiar isso até agora, 2014, quando a coisa ficou muito mais séria. A sanha do capital imobiliário, né, foi se revelando de uma forma mais radical. E aí nós chegamos a esse quadro aí dessa luta que agora é conhecida como Resiste Isidoro. Né? Então é isso.
Leonardo, aqui é Leandro que está falando, e eu quero saber, com a batalha em torno da manutenção ou não da ocupação, assim, a gente imagina que exista muito assédio externo, né, nesse ambiente, então minha pergunta é sobre como as ocupações estão se organizando, atuando no dia a dia, e como que tem sido o ambiente dos últimos dias com toda essa batalha em torno da manutenção ou não da da ocupação em si.
Olha, essa parte muito tensa, viu? Olha, primeiro que acho que um dos legados que a Copa do Mundo nos trouxe, me permite fazer esse parênteses, além do aumento do preço do aluguel nas grandes cidades, é a repressão, uma instrumentalização maior dos órgãos de repressão, em especial as polícias militares, né? E assim, quando a gente vê aquele aparato imenso da polícia durante a Copa do Mundo, agora, de 2014, a gente já fez uma análise, os movimentos fizeram uma análise aqui que esse aparato todo ia ser voltado posteriormente à Copa contra os movimentos, em especial as ocupações, e isso se confirmou. Então, já no processo ali, no final da Copa, nós fizemos uma ação organizada em três prédios públicos, a Advocacia Geral do Estado, a Urbel, que é a companhia urbanizadora do município de Belo Horizonte, e em frente à Prefeitura de Belo Horizonte. Fizemos uma ocupação nesses três lugares. Durou 3 dias. No final, a gente fez isso no finalzinho do processo da Copa, ali nas primeiras semanas de julho. E nós já fomos tratados com imensa repressão. E ela é uma repressão que aconteceu nesse processo das ocupações, tamanha que a polícia com a caspetada quebrou o braço de uma militante, uma moradora de uma ocupação urbana, né, de Contagem, que estava participando, chamava Guarani Caiová, e também prendeu e torturou um apoiador das ocupações que estava jogando pão para as famílias que estavam ocupadas no prédio da Urbel, dessa companhia urbanizadora. Estava jogando pão porque a polícia impediu até por mais de 30 horas a comida de entrar nos prédios. Então, uma coisa absurda, assim. E aí, prendeu e torturou o apoiador simplesmente que estava jogando comida para a família. Essa repressão que a gente viu nesse processo também é a que já está se manifestando nas ocupações. Então, numa manifestação em frente à sede do governo do Estado, no dia 24 de julho, uma marcha que a gente fez, um morador das ocupações sofreu uma espadada no rosto, que ele levou 16 pontos. Essa espadada, claramente, se fosse no pescoço dele, teria matado. Acreditamos, inclusive, que foi para matar, que a cavalaria da Polícia Militar de Minas Gerais fez, né? Sob comando do coronel Machado, que é o coronel que assumiu as operações pós no período da Copa do Mundo. Então, assim, e essa repressão se reproduz no dia a dia, no cotidiano das famílias, porque essa pressão vem no tratamento, como se dá aos moradores das ocupações. Então, as mulheres são chamadas dos mais altos, das mais variadas palavras, né? ofensivas, pejorativas, preconceituosas. Os homens, os trabalhadores negros, são muito criminalizados pela polícia. Sem contar as incursões que a polícia faz, com viaturas, arma em punho, apontada para a cabeça das pessoas, revistas sem motivo nenhum. Então, assim, já tem um processo. E sem contar que esse último mês, o helicóptero da polícia também vem fazendo várias voos, né, rasantes sobre as ocupações, permanentemente, de todos os dias, assim, impondo um terror muito grande, inclusive as crianças, várias estão afetadas com problema psicológico, fruto dessa pressão toda da polícia e tal, e chegou a coisa mais, o ponto mais nevrálgico disso, foi a semana passada, principalmente a terça, quarta e quinta, que o risco ficou iminente, o helicóptero da polícia foi para soltar panfletos, um panfleto também altamente questionável, que colocava que se houvesse algum tipo de problema, de violência, a culpa era do movimento e não da polícia, né? Um panfleto da polícia incentivando as pessoas para sair das ocupações voluntariamente. O helicóptero rodando, inclusive, durante a noite e o cercamento das ocupações, né? Chegaram a ser cercadas, tiraram os ônibus da região, só para você ter uma ideia, porque não estão só essas ocupações, são milhares de famílias que moram já há muitos anos no entorno dessas ocupações, são bairros consolidados, históricos e tal, e cortaram os ônibus da região, os moradores, tanto dessas regiões do entorno, bairro Jequeline, Vila Expósito, na região mesmo de Santa Luzia, eles passaram a ter que andar mais de 5 quilômetros para pegar o ônibus, e cortaram os ônibus e ainda colocaram que era por culpa das ocupações. Então, assim, a pressão do poder público, essa pressão externa, ela sendo altamente criminosa, terrorista, eu diria, um terror de Estado que está sendo implementado sobre as famílias, né? Então, e a gente o que está buscando fazer? Fortalecer as famílias e resistir a esse terror todo, né? Inclusive colocando que a luta que nós fazemos é uma luta por direitos, é uma luta pelo direito humano de morar dignamente. Nós não estamos... É claro que a gente afronta o interesse do grande capital, que tem interesse imobiliário muito forte na região onde a gente ocupa. Mas nós consideramos que a vida está à frente desses interesses. E é isso que a gente vem pautando com o conjunto das famílias, de resistir pacificamente, mas resistir, não aceitar essa imposição toda e dar continuidade à construção das suas casas, à construção das suas vidas, porque elas nos fundamentar saíram do que a gente chama de escravidão do aluguel, da humilhação, que é morar de favor, né? Então, reconstruindo suas vidas. Então, nós incentivamos, colocamos de forma bastante categórica de que a gente deve permanecer e não aceitar essa pressão.
Tá legal, Leonardo. E, bom, como é que você resumiria rapidamente o quadro da questão da moradia em Belo Horizonte e região metropolitana, visto que são muitas ocupações, não, essas, não só essas do Isidoro, sim, nos sim. últimos tempos.
Uhum. Olha, só em Belo Horizonte a gente estima que tem em torno de umas 20 mil famílias hoje em ocupações, né? E ocupações com menos de 5 anos. Então, isso demonstra que esse problema do déficit habitacional, que é um problema nacional, ele não é só local, mas enfim, em vários lugares, país afora, você vê que tem minimamente políticas, seja Minha Casa Minha Vida a nível federal e tal, políticas de mínimo enfrentamento a essa com uma outra exceção, ao déficit habitacional. Agora, em Belo Horizonte, região metropolitana, a coisa ficou muito grave, porque a prefeitura de 2009 até hoje, isso, a prefeitura de Belo Horizonte, não, inaugurou apenas 1.470 apartamentos para a faixa de 0 a 1,5, essa era 1.600, né, que é a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Então isso é muito grave, porque uma cidade como Belo Horizonte, né, terceira capital econômica do país, inaugurar tão poucos apartamentos, muitas capitais do Brasil afora fizeram muito mais. E esse problema, ele você vê que é a coisa mais grave, porque inaugurou tão pouco frente a um déficit habitacional oficial que a prefeitura disse, 65 mil unidades, mas nós, os movimentos, vemos que possivelmente passa de 100 mil o déficit habitacional aqui. Então, assim, a coisa é muito grave, né? E para complicar, né, essa construção de apartamentos, né, ela continua muito lenta. Entregou isso, dados de 1470, de um grupo de estudos de arquitetos que foi contratado pelo próprio governo federal para estudar o Minha Casa Minha Vida de Nível Nacional. Tem destacamentos de universidades, são daqui da UFMG. Tem destacamentos de todas as universidades federais principais do Brasil, de professores que fazem estudos sobre como anda o Minha Casa Minha Vida. Então, esses dados são oficiais, né?
Uhum.
Que atestam essa questão dos 1.470 apartamentos. Então, assim, a coisa é caótica. Imagina um déficit habitacional dessa dimensão e uma entrega tão pequena. Então, vai acontecer ocupação. Isso que está acontecendo.
Certo.
E tem um dado ainda também que chama muita atenção, é que a própria Prefeitura de Belo Horizonte fez um estudo chamado PLIS, Plano de Habitação de Interesse Social. Isso era o levantamento dos terrenos, glebas, né, que existem em Belo Horizonte, em assentamentos não consolidados também, né, precários. Pegaram todos os espaços que seriam possíveis de terrenos passíveis para uso de habitação de interesse social. E foi levantado que existem terrenos para assentar mais de 330 mil famílias em Belo Horizonte. Esse dado é oficial, esse dado não é do movimento, não, é oficial. Então, assim, pelo discurso da prefeitura de que o déficit de 65 mil seriam 5 vezes o déficit habitacional. Tem terreno para atender 5 vezes o déficit habitacional de Belo Horizonte. Então, isso é muito importante para nos dizer uma coisa, que o discurso, inclusive nacional, existe muito esse discurso que não existem terrenos. Por isso que o Minha Casa Minha Vida não anda, e aí Belo Horizonte faz... Isso é mentira pelos próprios dados deles. É assim, existem terrenos, concretamente. Mas a questão da crítica central do nosso movimento é a seguinte, os terrenos existem, só tem que, para que o uso deles seja viabilizado para habitações de interesse social, que é necessário ter um enfrentamento à grande especulação imobiliária. E aí que a gente entra na questão central, porque a prefeitura, e aí eu vou acrescentar o governo do estado de Minas Gerais, porque também não tem política habitacional do governo do estado na região metropolitana de Belo Horizonte, isso é muito grave, está mais de 20 anos que o governo do estado não constrói nenhuma habitação na região metropolitana, e simplesmente lava as mãos para esse processo de mobilização. Aliás, não lava as mãos não, porque eles estão deslocando o aparato militar da polícia para poder cumprir e ir para cima das famílias que, na prática, não está sendo apresentada nenhuma alternativa digna. Né?
Bom, então você...
Então, esse é o quadro.
E você compartilha, apesar do programa Minha Casa Minha Vida ser federal, você responsabiliza em maior escala a prefeitura e governos estaduais dos últimos
com
tempos.
Com certeza. Acho que também a nível federal, infelizmente, também tem uma certa omissão, talvez, porque a construtora, e aí são dados que estão, né, públicos, né? Uma das construtoras que vai pegar o projeto, ela, inclusive a gente tem uma cópia aqui do contrato, né? Que ela vai... Porque assim, eles estão fazendo discurso que as ocupações individuais estão em cima de uma parte de um terreno que vai ser usado para construir moradias, ironicamente, do Minha Casa Minha Vida para a faixa 1, né? De 0 a R$ 1.600. Aí, enfim, já pediu há muito tempo para conhecer esse projeto, eles não apresentam e tal, tal. E qual que é o problema? A Direcional, que é a construtora que vai executar esse projeto, esse empreendimento, ela está recebendo, ela está sendo assinado um contrato com a Caixa Econômica, ou seja, a Caixa Econômica está viabilizando recursos para uma empresa que está nos despejando. Então, é um negócio, uma lógica assim que não encaixa, porque para que você vai tirar 8 mil famílias e para colocar 8 mil famílias? Assim, qual que é? E 8 mil famílias de baixa renda para colocar 8 mil famílias de baixa renda. Então, por que você não deixa as 8 mil de baixa renda e constrói para mais 8 mil? Porque a gente só ocupa, eu me esqueci de dizer, que dos 3,5 milhões de metros quadrados, a gente só ocupa 10% da área. Então, existem outros 90% passíveis para construção que, nesse primeiro momento, estão sendo ignorados.
Certo, Leonardo.
Daria para a gente ficar, daria para ter o Minha Casa Minha Vida ainda e atender não só 8 mil. O projeto chega até 77 mil apartamentos. Só tem o que, que eles estão querendo fazer. Fazer esse faixa 1, a primeira fase, e as outras fases fazer para de 3 salários e, em especial, para apartamento de luxo. Então, é isso que está em curso. E é importante dizer também que a direcional, ela me permita aqui rapidamente que eu vou pegar o dado mais concretamente, que está aqui no meu caderno. A direcional, esse dado é público, né, do TSE, ela doou, né, 170 mil reais para a campanha do Antônio Anastasia em 2010, para o governo do Estado, que ele era governador, né? Saiu agora que é candidato ao Senado. E para o Aécio Neves, que agora é candidato a presidente, né, a candidatura dele para o Senado, o Aécio recebeu 80 mil reais dessa mesma construtora direcional, que agora está fazendo esse processo de construção e que é uma das interessadas do nosso despejo. Então aí as coisas vão se encaixando, a gente vai entendendo as coisas. O projeto que a direcional está pegando, essa primeira fase, é mais de 2 bilhões que está em curso a construção desses 8.860 apartamentos. Então, assim, a nossa luta, por isso que eu falei essa questão do combate à grande especulação imobiliária, porque o centro nervoso da nossa luta está aí. Né?
Certo. Então, bom, só para finalizar, que o tempo está estourando. Vou pedir para você responder rapidamente. O Leandro tem mais uma pergunta aqui e a gente vai fechar o programa.
Pois é, Leonardo, para a gente fechar, eu quero saber assim, como que os participantes das ocupações e os movimentos que são solidários a ela enxergam o atual processo eleitoral que a gente começou nessa semana e vai ter até outubro. A pauta da moradia e déficit habitacional deverá ser debatida nesse ano por alguns dos candidatos e eu quero saber o que você pensa disso.
Olha, eu acho assim, a gente está vivendo um momento muito difícil no país, porque acho que pós-jornadas de junho, uma coisa que ficou clara é que é uma indignação muito grande das pessoas com o que está aí, né? E, assim, nós consideramos que nós estamos muito sem alternativas, assim, nós temos muito poucas possibilidades, né, de mudança. E a gente considera que uma coisa central é que essa mudança que deve acontecer, ela não é uma mudança que necessariamente vai se dar pela via eleitoral. Claro que, assim, é necessário que a gente tenha compreensão de que votar em candidatos que tenham compromisso de luta, né, porque não basta só o cara no discurso, mas que tenha uma atuação concreta nas lutas populares. E eu falo lutas populares, lutas concretas por educação, para melhoria da educação no Brasil, da saúde, da moradia. Isso é só olhar o histórico e quem participa das lutas vai ver isso, quem é quem nesse processo. Tem muita demagogia, nenhum candidato geralmente fala que é contra educação, saúde, moradia, mas a prática é outra. Então é bom, importante olhar isso, olhar esses financiamentos, porque os caras que recebem recursos como esse que eu falei, dificilmente vão legislar, governar a favor do povo, né? Então nós consideramos que primeiro, as lutas e mobilizações devem continuar, inclusive, no processo eleitoral, para pressionar, inclusive, esses candidatos que estão aí. Segundo, que as mudanças, elas não virão necessariamente pelas urnas, virão pelas mobilizações e pelas lutas do povo. E acho que, fruto dessas mobilizações, tende a aparecer coisa nova, porque a gente tem que buscar uma renovação no nosso país, e eu não estou renovação falando que mudar o político do mesmo partido ou dos mesmos partidos que estão aí no poder, não. Nós temos que ter uma renovação de novos movimentos, novas organizações, novos partidos assumirem a cena política no Brasil. E eu acho que isso está em curso pós-jornadas de junho. Isso é uma construção, e nós, inclusive, do MLB, estamos participando num processo desse, de construção de uma alternativa política no Brasil. Tem um nome já, que chamado Unidade Popular pelo Socialismo. Nós estamos trabalhando pela construção, isso vai ser uma espécie de híbrido entre partido e movimento, e nós vamos lutar agora para colher mais de 500 mil assinaturas no Brasil e legalizar essa organização, porque a gente quer uma alternativa. E nós entendemos que o que está aí muito pouco nos representa. Nós precisamos de uma alternativa e a gente está participando desse processo junto com vários outros movimentos e organizações. Enfim, e agradecemos o espaço aí para a gente estar falando.
Valeu, Leonardo.
Valeu, Leonardo. Muito obrigado. Nós, do Central Autônoma, falamos com o Leonardo Péricles, participante do Resiste Isidoro, movimento que reúne algumas ocupações em Belo Horizonte e que está ameaçado e assediado pelo capital imobiliário e sua vontade de despejar as famílias do terreno e levar adiante outros projetos para a população de maior renda, como o nosso entrevistado bem explicou aqui. Eu sou o Gabriel e agradeço ao Leandro pela participação.
Valeu.
Ao meu lado.
Eu que agradeço.
Nós voltamos semana que vem com mais um Central Autônoma. Grande abraço e obrigado a todos os ouvintes e também a você, Leonardo.
Beleza, nós que agradecemos.
Até a
Valeu,
próxima.
Tchau, tchau.